Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
Olá, ouvintes do MonaCast. Eu sou a Mafalda e estamos aqui a Eubalena. Oi, Euba. Tudo bom?
Oi.
Quanto tempo, né?
Tudo bom.
Saudades, amiga. amiga. E estamos aqui com a voz de veludo da Phoebe.
Que depois da terceira gripe virou voz de lixa.
Tomou muito xarope a Phoebe. E estamos aqui também com o Falcão Azul, o único homem da equipe.
Oi, gente.
Oi, a gente que responde são os
ouvintes. Oi, Falcão.
Era o Falcão que o cara sempre dizia pra ele tomar cuidado com o botão?
Não, não. Esse desenho era o Falcão Azul e o Bionicão.
Pois é.
Mas eu não lembro de botão.
Se não tinha um botão no painel de controle,
aqui
o chefe dele era que usava o tapa-olho lá.
Não, não, isso aí era outro desenho. Ah, gente, minha cultura de Hanna-Barbera acabou no apelido, entendeu?
Não, era um tinha um...
Só lembro que ele falava assim, Bionicão, você é um idiota, Bionicão.
Não, mas eu acho que era um que tinha um falcão mesmo, não tinha um que tinha... Era o Homem-Pássaro, né?
Não,
mas
o Homem-Pássaro era
não, o Homem-Pássaro era outro.
Pois é, o Homem-Pássaro, ele era certinho,
era um cara que vestia uma fantasia, que tinha um bico na frente, na fantasia.
Não, eu lembro.
Novidade, né? Que era um cara que vestia uma fantasia.
Não, era um Homem-Pássaro.
Ele é a sala da justiça toda.
Não, mas sempre que o Falcão aparece, ninguém sabe quem era o Falcão Azul.
Não, mas eu lembro bem do Falcão Azul, só não lembro se era ele que tinha esse botão.
Olha, eu não lembro do botão, não. Eu lembro que quem estragava tudo era o Bionicão.
O Bionicão, eu sempre achei que ele fosse o Scooby-Doo fantasiado.
É, ele era um Scooby-Doo robô, né? Aliás, os desenhos eram tudo reaproveitados, né? Só trocava roupa.
Então, e o tema de hoje será tudo o que você queria saber sobre as mulheres e tinha medo de perguntar. E o Falcão Azul vai perguntar aí pra gente e a gente vai responder.
Vamos ver, olha que responsabilidade, hein?
Pois é. Então vamos aos nossos comentários e e-mails.
E-mail, mamãe!
E atenção, ouvintes do MonaCast. Prêmio Podcast 2008 teve de ser suspenso por causa de um ataque de hackers. Como tem gente pentelha no mundo, meu Deus?
E como?
Tem muitos.
Tem, né? Muitos.
Como a contagem de votos foi prejudicada, os organizadores tiraram a votação do ar temporariamente e estão criando um sistema mais seguro. Isso é bom, porque assim vamos ter certeza que cada voto será contado corretamente, sem fraudes. Então é o seguinte, a votação popular deve reabrir em uma ou duas semanas. Vão se preparando aí, porque quando retornar, todo mundo vai votar de novo no MonaCast.
Em peso. Vamos fazer a campanha mesmo, assim. Vamos entrar com tudo aí pra mostrar aí quantos votos, quantas pessoas realmente, né, estão aqui com a gente, nossos amigos. Aqui.
Vamos mandar bala e votos na gente lá, no MonaCast.
O primeiro e-mail é da Cristine. Ela fala, olá Mona, meu nome é Cristine, moro em Sampa, tenho 38 anos e conheci o podcast de vocês através do Nerdcast. Curti muito aquele MonaCast sobre mulheres e nerds, desde então sou ouvinte fiel. Muito bom MonaCast 29, vocês me fizeram lembrar de várias propagandas que marcaram minha infância. Eu simplesmente adorava aquela da bala de leite Kids, com a musiquinha do banheiro, e cá entre nós, não era assim tão tosca. Não era tosca, não, ela é muito legal. É que a gente tava gravando e procurando propagandas de tchau pra falar mal. E a gente achava essas legais, então a gente aproveitava e falava junto. Existem muito piores, existem. Eu tava vendo hoje daquela pasta de dente, pra dentes sensíveis, como é que é o nome?
Sensudine?
Isso, que chega pra Carolina Dickmann. Quer café? Ah, um café com gelo? Com gelo eu uso Sensodyne. Gente, aquilo é muito tosco.
Ah, é tosco, é tosco.
Mas vocês esqueceram de citar a do Mapping, aquele magazine que nós...
Ah, é, Mapping, venha correndo, Mapping, chegou a hora, Mapping. É a liquidação.
Na minha cidade não tinha Mapping, né? Vocês são da cidade grande, né? Vocês dois são de cidade grande.
Tinha Mapping. faliu.
É uma loja de departamento.
Enorme, que tinha aqui em São Paulo.
Eu acho que a minha primeira prancha de bodyboard veio do Mapping, do Rio. Tinha Mapping no Rio ou era Mesbla? Não, acho que era Mapping.
Era Mesbla, né? A Mesbla eu não lembro.
Das mais recentes, eu simplesmente adoro aquela da Twix, é isso? Não acho tosca, não. Ah, eu acho.
Eu acho meio ridícula, mas fica na tua cabeça, né?
É, pior que ela só era agora do chiclete Adams, que mastiga igual uma lhama, jeito Adams. Jeito lhama. Vocês já viram essa?
Não.
Tosquérrima. Ah, gente, aí parece uma lhama mastigando.
Deve ser ótimo.
Não vi.
Ah, tá. Blá. Bem, é isso. Parabéns pelo site, pelo podcast. Continue assim. Aliás, achei ótima a ideia de chamar a gente de outros podcasts para fugir dos assuntos juntos com vocês. Ai, a gente nem foge de assunto.
Imagina.
É, beijos para todos.
Beijo, Cristine.
E o tradicional beijo da Cindy, né?
Beijo da Cindy.
Ah, tem que mandar o beijo da Cindy.
Beijo também para todo mundo do Twitter que tá seguindo a gente. Nossos amigos aí.
Isso aí, beijo.
Desculpa a minha voz. A minha voz é porque eu fui pra guerra e voltei hoje.
Gospe o catarro aí, filho.
Ah, esse negócio eu fui pra guerra.
Eu fui tossir hoje no trabalho. Aí deu uma tossida assim. Aquele auge da rinite.
Voou,
né?
Aquele negócio roxo verde. Ué, é normal. Ficou na tela do computador.
Aí chega um colega, ah, é aquele negócio não. Que a tua filha ganha, né? Que não. Vem nas embalagens.
Não. Eu tô sim, meu colega, cuidado com a dieta. O próximo e-mail é do Felipe Fernandes, que é do Rio Grande do Sul e mora na cidade de Estrela. Ele começa, como estão, garotas do Monacast? Essa é a primeira vez que estou mandando e-mail para vocês, apesar de escutá-las desde o número 18. Mas não foi por vergonha que não havia mandado nada ainda. Gosto muito do Monacast e para muitos ouvintes das antigas, a evolução da qualidade do Mona nem é percebida. Mas por acaso encontrei um episódio MP3 nos becos mais obscuros do meu HD e vi que realmente existe um grande avanço de vocês. Com certeza já votei em vocês no Prêmio Podcast. E ele diz, eu quero beijo. Felipe, não vamos mandar beijo ainda, porque a votação foi zerada e vai começar. Quando começar, aí você vota de novo aqui na gente, a gente manda um beijo pra você. Ele termina dizendo, estou mandando esse e-mail também pra mandar um link de um post de um blog, onde foram feitas várias montagens e zoações com a Mona Lisa. Pensei que talvez gostariam de usá-las em algum post ou qualquer outra coisa do blog. É, ele manda aqui o e-mail que a Mafalda vai colocar aqui junto com o nosso podcast. Grande beijo a todas. Beijo, Felipe. Obrigada. E escrevam pra gente aqui pro monacast@analisadepijamas.com.br, que a gente adora esses e-mails. Tanto dos amigos já antigos como dos novos, a gente quer saber o que vocês estão achando aí.
É, o próximo é da Letícia Souza. Um dia estava eu procurando por fotos da Mona Lisa no Orkut, pois tem uma amiga que o pessoal da faculdade apelidou de Mona Lisa. Eu procurava uma foto para fazer montagem e descobri o site de você. Na época, a foto do site não tinha muito a ver com ela, mas dias depois ela cortou o cabelo no mesmo estilo da Mona do site. Enfim, achei interessante a foto, comecei a ler o blog e adorei. Foi quando ouvi o podcast de carnaval. Eu não gosto de carnaval, eu fui conferir o podcast e baixei os outros, sempre acompanho, inclusive no Twitter e no Orkut. Parabéns a vocês, já votei em vocês no prêmio podcast, espero que fiquem em primeiro. A dela dá o nome dele no Twitter. Letícia, obrigada pelo e-mail, escreva sempre.
Obrigada, Letícia.
Ela é super legal, uma fofa, muito linda. Beijos, Letícia. Próximo e-mail do Davi Graff, 26 anos, programador wannabe, carioca com espírito mineiro, morador do Rio de Janeiro. Olá, meninas, estou aqui escrevendo de novo. O Davi, ele é administrador do fórum do Nerdcast, também virou nosso fã, né? Afinal, como ele disse aqui, é bom ser tudo igual, né? Ser tudo homogêneo, né? Então, ele gosta de escutar. Ele é fã do Nerdcast, ele é amigo do Alexandre, né? Gosta de ouvir outros podcasts também, inclusive o nosso. E ele gostou muito do Monacast do Gente Chata. Descobri por que eu gosto tanto da Eubalena.
Por quê?
Ela também tem fama de chata, que nem eu.
Eu não tenho fama, eu sou mesmo. Não é só fama, eu sou.
Calma, deixa eu falar. Isso tudo é intriga da oposição. Um dia ouvi um colega dizer que eu era chato porque era muito irritado. Respondi logo que eu não era irritado. As pessoas à minha volta é que eram irritantes.
Essa foi boa.
Euba, não encane, não somos chatos. As pessoas é que nos chateiam. No mais, morri de rir do colunista da cidade da Phoebe e comento que, aonde eu morei no interior de Minas Gerais, os jornais tinham essa mania de noticiar a vida das famílias tradicionais da cidade como se fossem realmente algum tipo de notícia relevante. E isso é tremendamente chato.
É muito chato isso. Pelo menos esse colunista, ele foge porque ele detona com a High Society daqui, né? Não fica aquela coisa assim de puxar o saco do povo que esses colunistas têm, né?
Achei que era só eu a chamar de Sandy Júnior a filha do Chitãozinho Chororó, coisa que faço por prazer, só para irritar as fãzinhas chatas. Enfim, deixa eu terminar esse e-mail, porque e-mail comprido demais é muito chato. Beijos do seu fã, e não fanboy, que assume que é chato. Beijos, Davi, muito obrigada.
Beijos, Davi. Obrigada também pelos comentários lá no site, né? De vez em quando ele comenta lá também pelo site. Obrigado, Davi.
Deve ser difícil para ele administrar o fórum do Nerdcast, né? Quantidade de gente que deve ter lá. Não deve ser fácil, não. Parabéns aí pelo teu trabalho.
Eba, manda um beijo pro menino. Menino que é teu fã.
Ah, beijo, Davi. Eu tenho vergonha de mandar beijo. Eu já tô ficando sem dormir, tá? Pensando nesse negócio em Curitiba em dezembro.
A Elba é a pessoa mais envergonhada do mundo.
O próximo e-mail é da Juliana Rego. E ela diz: oi, monas. Tenho 15 anos e moro... Bem, moro longe, em Juazeiro, Bahia. Mas graças à globalização e ao Nerdcast, conheci o blog de vocês. Sempre mando comentários, mas depois de ouvir o Monacast da semana, de gente chata, em que vocês pedem para quem comenta também mandar e-mails, aqui estou eu no meu primeiro e-mail para a Mona Lisa de Pijamas. Ei, obrigada, Juliana. Para não sair do padrão de falar sobre as vozes de vocês, vou dizer que a voz da Mafalda tem um chiadinho fofo. A Phoebe tem uma voz calma, sei lá, é tanto que quando ela xinga eu me assusto. E por fim, a Elba Lena, minha predileta, que dispensa comentários. A Elba faz a alegria dos ouvintes do MonaCast. A gente nota que ela é... Elba. Todo mundo adora a Elba. Principalmente os mais novinhos, assim, né? E ela continua dizendo: vou fazer feio e cobrar logo o meu beijinho da Phoebe, que ela prometeu mandar pra todos aqueles que votassem no MonaCast. Eu já votei, tô mandando geral votar, então... Juliana, como eu disse pro Felipe aqui, eu vou deixar pra dar os beijinhos depois. Depois que reiniciarem as votações aqui, o povo realmente começar aqui a entrar com tudo. Mas beijinho também, pra você não ficar sem o seu beijinho. E ela termina: tchau, meninas. Aí ela coloca entre parênteses: caramba, acho que tirando a Phoebe, vocês têm a idade da minha mãe.
Obrigada! Olha, isso é tão bom de ouvir.
A menina tem 15 anos, Elba. Só que ela escuta a gente. Será que ela escuta a mãe dela também? Ó, escute sua mãe também, viu?
Ah, tá perdoado, então. Tá perdoado.
Próximo e-mail é da Rachel Barbosa, que também tá lá no Twitter, é a Pumpkin. Oi, meninas, já fiz comentário no site, mas como vocês disseram que gostam de e-mails, hoje resolvi mandar um. Nós gostamos de e-mails, podem mandar.
Amamos, mandem muitos.
Antes de dizer o que pretendo dizer, uma curiosidade. Sabiam que o dicionário Michaelis define chatice como caceteação?
Caceteação.
Eu não imaginava que um dicionário fosse usar uma palavra dessa.
Gente, no dicionário tem porra, tem caralho.
O tema do podcast me chamou a atenção porque chatice é um problema congênito da família da minha mãe. Até um cachorro chato eu tenho. O Bruno é um porre. Late para todo cachorro que encontra na rua e às vezes ainda avança. Até o cachorro da minha madrasta, ele já mordeu. Na sala de espera do veterinário, quando o bicho estava muito doente, quase morrendo.
O cachorro, além de chato, é malvado.
Por isso, a vida inteira me esforcei para fugir da herança genética e acredito que tenha sido bem sucedida. Sobre os chatos que vocês comentaram, na minha opinião, o pior tipo é o bêbado, realmente. Amigo mala chamando no MSN quando teu status é ocupado é quase tão chato. Mas é fácil ignorar o chato cibernético do que o pudim de cachaça grudento. Pra vocês não reclamarem que meu e-mail ficou grande demais, paro por aqui. Beijinhos em todas, Pumpkin.
Beijo.
Beijinho, Rachel.
O e-mail de Joel da Rosa, de Criciúma, de Santa Catarina, e ele disse que tudo que eu falei sobre Siderópolis, Braço do Norte, Gravatal e as propagandas toscas de Criciúma são verdade. A menina, super beijo pra vocês.
Ele já votou na coligação Nerdcast, Monacast, Rapaduracast, Guanabaracast e vai votar de novo quando retornarem os votos.
Ô, Joel, traga mais 10 amigos aí também pra votar na gente. Bota todo mundo, por favor.
Woo!
que mulher se importa tanto com celulite? O homem não tá nem aí pra celulite. Mas vocês parece que é assim, sei lá, a pior coisa do mundo, né?
Bom, não é a pior coisa do mundo, mas que é feio, é. Sim, principalmente se for em alto relevo.
É. Não, lembra uma vez que eu postei, ô Phoebe, no, lá na nossa comunidade, que eu ia trabalhar com luz e sombra pra tapar celulite? Lembra que eu dei umas dicas pra tirar foto de biquíni quando tu foi pra praia lá com aquela nossa amiga gostosona?
Ah, mas eu não lembro da dica.
Que era pra ela passar sombra?
Não, tinha uma que era pra passar base, né? Se não desse, pra misturar pó xadrez na massa corrida e passar ali também, pra ver se...
Eu acho que deve fazer o seguinte, mistura base com maisena, puta, joga na boca.
Eu prefiro a massa corrida, que aí eu
massa corrida, tu já bota o pó xadrez ali,
já
bota
a tonalidade da pele
e já passa, assim. Eu tenho uma bunda que dava pra estudar a superfície lunar nela, né? Porque é cheia de celulite. Sério, cara, meu irmão dizia assim, não, como é que ele falava? Ele não dizia que eu tinha celulite na bunda, ele disse que eu tinha uma bunda perdida no meio de celulite.
Mas eu pergunto pro teu marido se ele se importa com isso. Ele não tá nem aí.
Eu acho que ele nem sabe o que é celulite, pra falar a verdade.
Então, Falcão, por que as mulheres se preocupam tanto com celulite?
É, até aquele produto, aqueles produtos de celulite é coisa assim, R$100, vai...
Nem funciona.
Não funciona, vai em 20 dias e vende como água, né?
É. Negócio.
É. Mostraram lá a foto de uma mulher, uma esportista, não foi? Que ela tava... A mulher é corredora, faz o triatlon. E cheia de celulite, a mulher é esportista. Não tem a ver com esporte, né, ter celulite?
Ah, eu era bem gorda, eu tinha muito menos celulite quando eu era bem mais gorda do que agora.
A Phoebe calou-se.
Tá contando a celulite da perna. Não, mas celulite é uma coisa esquisita, né?
Tô com o espelho retrovisor aqui pra olhar.
Celulite podia dar em outra parte do corpo, vocês não acham?
Cotovelo.
Não é? Gente, tem sutiã.
Não, mas
pensa bem. É, dá no peito, dá na pomba. Pomba. Ninguém vê pomba, ninguém mostra pomba. Não é?
Ninguém mostra pomba.
Não é? Ah, eu acho, cara. Celulite podia se dar em outro lugar.
É porque é feio, né, Falcão? Mulher se liga na beleza, né? É feio, ainda mais na beleza alheia, né? Da mulher do lado, assim.
Principalmente, né? Eu acho que mulher é o bicho que mais... Pobiça não, mas é o bicho que mais repara a mulher do próximo, né?
É.
É, por que mulher se compara tanto, assim, uma com a outra? Olha só, um dia, né, a gente tava na praia, aí de repente a Mafalda vira pra mim e fala, olha a bunda daquela mulher ali da frente. Quase que eu viro pra ela, não, olha, eu sou casado. Não, mas ela...
Pode uma coisa dessa? Eu falando pra ele ver a bunda da mulher...
Mas por que? Tava cheia de celulite ou porque era bonita?
Não, porque ela, minha bunda tá igual a dela.
Ai, gente, é... Eu perguntava muito isso pro meu marido. Eu sou gorda igual aquela mulher?
É, eu fazia direto também.
Não, mas depois eu falei.
E agora, depois que ele emagreci, ele passou pra uma mulher enorme. E assim, eu era gorda igual ela. Ele disse, pior é que tu é.
Ai, que horror.
Mas ele era bom.
O meu sempre disfarça. O meu, assim, não sei se é estratégia de marketing ou se tá falando a verdade, mas ele sempre diz, não, imagina, você nunca chegou a ser gorda como essa aí. Não, imagina, claro que você é mais bonita do que essa aí.
E o medo?
Medo de apanhar de noite.
E o medo faz coisa.
Não, ainda perguntou assim, me acha uma bunda que seja igual a minha aí no meio, pra eu saber.
Acho que eu vou dar um espelho, um retrovisor de presente pra Mafalda. Aquele chapéu com espelho retrovisor, assim.
Ai, meu Deus.
Então, mas por que as mulheres se comparando tanto, assim, do tipo, chega numa festa uma mulher e todas viram, olham, aí medem, né, vê o vestido que tá usando, a roupa,
cutuca,
o cabelo.
Cutuca a mulher que tá do lado também, né?
É, olha lá, que não sei o que, ai, que eu já vi um vestido. E em geral pra falar mal, né?
Mas eu acho que é necessidade de se sentir bem. Como é que eu vou explicar, assim?
Autoafirmação?
É. Eu acho que toda mulher ela tem um pouquinho de insegurança, né? Então a gente tem que olhar a desgraça alheia. Por exemplo, se eu tenho que ver que o peito da outra é mais caído que o meu, pra achar que meu peito tá bem ainda.
É, porque os homens são competitivos, né?
Ah, vamos combinar que o homem mede tamanho de pinto quando vão fazer xixi.
Não, por favor, não mede, nem ferrando.
Mede porque...
Ah, me desculpa, eu nunca fico medindo pinto alheio, não.
Sempre rola aquela olhadinha furtiva.
Até porque inclusive, pequeno.
Não olha.
O Falcão não olha, mas o Falcão.
A gente teve uma resposta aqui no Twitter do Itiro, e ele diz: eu nunca olho para os lados mesmo, nem nos vestiários. O olhar está sempre na altura do horizonte. Mas a dúvida: se o cara faz xixi olhando para o horizonte, ele não acaba fazendo xixi no pé? Porque tem que olhar para baixo.
Por isso que o banheiro masculino é mal cheiroso, entendeu? É que o homem não quer olhar para o pinto alheio, é o contrário, assim, entendeu?
É.
Então, como não quer olhar, ele fica mijando, olhando pra cima, né, disfarçando, e aí suja tudo. O que responde à dúvida de vocês, por que o homem não consegue acertar aquele negócio?
Mas então não é. Por que que banheiro de homem não tem um monte de reservadinho pra fazer xixi sentado? Não é ser tão mais prático? Homem com
preguiça é nojento, cara.
Fazer como nojento? Mas nojento por quê?
Senta num lugar que um homem que... mijou pra você ver se é bom.
Sim, mas todo mundo ia fazer xixi sentado. Não ia ter mais pingo. Olha quantas brigas domésticas ia acabar com isso. Não é?
Ah, vai que o treco toca na parede lá.
Ah, sim. Então vocês não têm pins? Vocês têm de boias?
Não. É próximo, minha filha. Vai fazer o quê?
Ah, não. Vamos fazer um com a água mais embaixo, as paredes mais retas, né?
É. Só se fizerem uma outra louça, assim, né? Um outro formato. Mas
o iglu.
Patentinha de rua. O meu avô tinha uma patentinha de rua.
Ai, se fosse Deus. Um bueiro, beleza, assim, né? Mas sendo algo que é meio próximo da parede, assim, é, pô.
Ah, porque aqueles mictórios lá é nojento. Puta, né? Como é nojento aquilo.
Tu já entrou pra ver, assim?
Olha, eu sou a pessoa que eu mais erro porta. Tá, então eu já entrei várias vezes em banheiros masculinos, olhei, achei bem. A minha sorte é que geralmente eles estão vazios. Mas assim, de faculdade, eu acho que eu entrei em todos os banheiros masculinos que tinha no meu prédio. E eu sempre errava a porta. Daí eu voltava 3-4 vezes. Parecia o Nemo, sabe? Saindo da casinha dele. 3-4 vezes pra ter certeza que era ali. Mas eu já entrei várias vezes.
E sentiu a diferença?
Nossa, banheiro.
Só pelo cheiro, né?
Banheiro masculino é nojento, cara. É. Bem que tem uma mulherada porca também, né? Vamos combinar que tem uma mulherada porca.
Também.
Amigo meu irmão lá na minha cidade que ele chama o guri de garrafa pet. Então eu imagino que os caras devem ter esse opa em tudo, né? Então é porque eles medem.
Quer dizer, óbvio.
E eles têm tanta inveja. E eles têm tanta inveja que eles ficam rindo do guri. Ah, porque quando ele vai transar precisa de alguém pra doar sangue do lado, não sei o que, sabe? Uhum. Deve ser inveja, né?
É.
Ou seja, alguém já olhou o pinto do guri pra saber que é grande.
Não, mas vamos dizer, quando tá na cara, né? Mas
cara,
assim, não fica medindo, assim.
Às vezes você é tão grande que toca a parede e aí você olha, né?
É, isso sabe, né?
Aquele cara fazendo xixi lá da porta.
O cara é um elefante, assim, você percebe, né? Mas dali pra ficar se comparando, não. Não.
Pelo menos a olhadinha de canto de olho tem que ter, então. Até pra saber esse negócio, se vale a pena uma segunda olhada. Que horror.
Gente, a gente tá perguntando coisa sobre homem ou sobre mulher, hein?
É um assunto pro outro.
O problema é que você tá em minoria aqui, né, Falcão?
É.
Pois é, tô fudido. Por que mulheres gostam tanto de falar mal das outras? Se bem que foi mais ou menos respondido antes.
É, exatamente.
Mas aqui. Os homens também gostam.
Gostam.
Os homens também gostam. Os homens gostam.
Não, inclusive, os homens, eu não vou, eles comentam.
Não, inclusive, eu não vou dizer quem foi, mas ontem a gente estava aqui conversando, querendo saber a idade da Eliana, e nenhuma de nós aqui sabia a idade da Eliana. Aí um certo marido de alguém... Disse, entra no site da Caras e joga que o site da Caras entrega a idade.
Como é que
Mas
é?
Vai dizer que você nunca reparou, que sempre a Caras começa assim, Zé da Silva, vírgula, 23 anos.
É. Não, é diferente.
João da Silva, vírgula, 42, assim.
Não, sério, o homem gosta de fofoca também. O homem gosta.
Não, é só tô a falando gente, de mulher não. Falar mal das outras, assim.
Bom, por que, tipo, que mulher não. gosta? Por que mulher gosta de falar mal das outras? Acho não, que é coisa de ser humano, né? Falar mal dos outros.
Não, mas
por exemplo, eu tava
depende,
só pra.
Não é falar mal de amigo.
Vamos combinar que a gente fala mal de amigo, sim.
Não, mas nesse sentido que ele tá falando.
Não, a gente comenta em prol do melhoramento da pessoa.
Muito boa desculpa.
Nesses casos de Orkut, assim, quando a gente está em comunidades, a pessoa tem mesmo essas antipatias, né? Às vezes uma resposta atravessada que dá para outra pessoa, e o pessoal já fica olhando meio desconfiado. Agora, tem um negócio da mulher falar mal, assim, né? Tipo, de uma rival, viu? entra uma mulher bonita assim, porque o marido olhou meio assim e falou, só vai começar a detonar pra eliminar a rival, né? Fala mais, assim, né? Fala mal mais nessas ocasiões, assim, porque. Porque se de falar, todo mundo fala, assim. Mesmo no grupo de amigos, quando um começa a fazer coisas erradas, todo mundo também. Os homens, os outros homens vão e comentam. Fulano tá fazendo essas coisas, não sei o quê. Acontece do mesmo jeito, eu acho.
É, não, tem, mas assim, a diferença é que, sei lá, vira esporte nacional, né?
É porque é isso, tem gente que é chata mesmo, né? Tem gente que é chata, que não tem. Olha, pra falar a verdade, eu sou uma pessoa, eu tenho uma coisa, um hábito horrível. Eu primeiro acho a pessoa chata. De cara eu já não vou com cara de ninguém, eu não vou com a cara da pessoa. Daí depois eu me concentro, analiso, e daí eu vejo que não, que eu estava errada. Mas até então eu fico na minha e não me manifesto com a pessoa. Só que tem gente que não dá, tem gente que é chato e é chato, sabe? Então... Mas não que assim, vai ficar falando mal porque a pessoa é chata. Não, ali nessa situação específica, veio o nome da pessoa, surgiu e falaram mal dela. Mas eu acho que ou é isso que a Phoebe falou, né? Tentar abafar a rival, ou então aquilo mesmo, pra me sentir melhor no meu mundinho falando mal da outra, né?
Concorrência, assim.
É, teoricamente parte pra concorrência. Mas eu acho que é porque, assim, o homem fala mal de jogador de futebol. Né? Fala mal daquele cara que tá com aquele mulherão, mas não sabe comer direito, né? Ou tem essas coisas assim. E a gente não tem isso, né? A gente não fica avaliando se o cara come bem, se o cara não come bem, se o cara joga bola, não joga bola, né? Então a gente tem que falar de alguém.
É uma boa, né?
Não é?
É.
Vocês conseguem achar corpo de homem bonito?
Claro.
Sim.
Corpo, sim. Uma certa parte, não.
Pinto é feio. Homem pelado é feio.
Pinto é feio.
Então, homem pelado é feio. Homem é feio. Pelado.
Homem correndo. Gente, corrida de Olimpíada, eu acho, assim, broxante. Vocês já viram? Vocês já prestaram atenção?
Qual? Naqueles que o cara corre rebolando?
Não, corrida normal.
Ah, corrida normal?
Ai, gente, é muito esquisito.
Não, mas então, é uma coisa, é uma dúvida minha, porque... Não que eu veja, mas... Olha, todo homem começa com essa desculpa, tá? Mas esses troços de revista de homem pelado lá, que... Eu acho que é só pra gay, né? Porque o cara, imagina, um cara suado, pelado.
É.
Deve ser a coisa mais nojenta do mundo.
Agora, é assim, ó. Pelo que eu...
Eu não me interessei, não.
Homens ficam excitados em ver revista de mulher pelada. E mulher não fica vendo homem pelado. Eu acho que é essa a diferença, né?
Então pra que existe?
Não... Pra gay.
É, pra gay.
Pros gays.
Naquele blog da Mari, é isso que a Mafalda mandou?
Ah, é, do ela que as fala mulheres um
negócio,
gostam.
Ela fala um negócio bem legal sobre o corpo aqui, ó. Então, é uma revista feminina, eu não sei qual foi a revista, ela não colocou aqui, né?
Não, fez isso. Um seminário.
É, ela colocou o seguinte, um seminário pras mulheres. Então, número 1, cheiro bom de homem é cheiro de homem. Um perfume cítrico e aquele cheiro de banho tomado também são ótimos, mas evite extravagâncias. Então, aquele perfume que a pessoa sente é 500 metros, né? Hálito de bebidas alcoólicas excita, de uísque, vodka, vinho e champanhe, de cerveja e pinga, não. Eu não...
É.
Você concorda com isso?
Não, eu não concordo, não.
Bafo de vodka, ninguém merece, cara.
Bafo de uísque, bafo de vodka.
Bafo geral.
Bafo assim, alcoólico.
É, bota um house extra forte na boca pra tapar, quem sabe, né? É. Número 3. Você pode ter o cabelo como quiser, desde que não seja tigela.
Aí isso eu concordo.
Também concordo.
É, eu também.
Pode mantê-lo limpo, mas nunca secá-lo com escova. Também concordo.
Também.
Pode
até. Agora, sem cabelo.
Nem fazer escova definitiva.
Ah, e o Xande, o marido
fica
da careca. Puta, velho. Então, você pode até ser careca, as mulheres não ligam. Se você tem uma peruca, use no Natal, no presépio, como manjedoura de menino de Jesus. Gente, peruca, ninguém merece. Tem aquele cara da TechPix que usa peruca, né?
Quem?
O cara da TechPix usa peruca. Não usa? Ah, ninguém tem aquele cabelinho dele, que lá é peruca. Não,
ele mas o Elba, me responde uma dúvida muito importante pra maior parte dos homens que estão ouvindo aqui. Ó, a mulher não liga mesmo se o homem é careca?
Olha, o Scherer comigo não teria chance. O Kelly Slater já teria. Depende do careca.
Eu acho que depende do rosto.
Não é? Gente, o Xuxa é careca. Você sabe o Xuxa da natação?
Sim.
Ele... Agora o Ronaldinho na fase careca.
Ai, não, gente, pelo amor de Deus.
Se bem que ele fica melhor careca do que aquele cabelo, né?
Ah, é.
Não, o Ronaldinho, o melhor ângulo dele é de costas. Ai, gente, ele é muito feinho, esquisitinho.
Essa era uma outra pergunta que eu ia fazer. Como é que tem mulher que consegue achar o Ronaldinho o fenômeno bonito, assim?
Conta nas coisas, faz dinheiro à vista, né?
Mas espera um pouco, a Cicarelli era rica pra caramba. Ela, pô, cada contrato dela lá era 500 mil, 200
depois
mil.
Depois do Ronaldinho.
Mas aumentou o cachê depois do Ronaldinho.
Mas já é, vai.
Ah, mas tu não quer comparar o cachê com a da Cicarelli com o salário do Real Madrid, né?
Ah, tudo bem, mas...
E a fama também, né? Fama internacional.
É.
E ela, se tiver fama, é aqui no Brasil. E olha lá, a fama dele era internacional. Né?
Não, na Espanha, depois que ela deu na praia lá pro cara.
Pô, o cara lá da Espanha vai lá, mas o Ronaldinho, pô, encarar um Ronaldinho, vai.
É, tem que ter, olha, eu morreria virgem.
Eu também.
Eu também.
Eu refusava.
Deus me livre.
Volta na próxima encarnação.
Dependendo de eu cruzar com o Ronaldinho pra salvar a humanidade.
A humanidade já morreu. Já morreu. Quer dizer, Deus, manda a Arca de Noé e a gente salva os bichos.
É, ia ficar pelas baratas.
Então as mulheres não acham o Ronaldinho bonito mesmo.
Eu acho que a grande maioria não acha.
É.
As que acham, acham gente, a conta bancária dele mais bonita.
Nossa, cara, é, muito com certeza pela boa. Conta
bancária.
Beleza. É, mas eu acho que o cara, então, deve ser muito gente boa. O que daí já sai da classificação de bonito. Porque ou você é bonito, ou você é gente boa. Dois juntos é raro.
Ah, que maldade.
Gente boa com aquela voz dele?
Não, cara, é. Porque assim, não, quanto... mas vamos combinar. Quando tu chegava com... Quando tu ficava com um menino feio, tu dizia o que pras tuas amigas? Ah, ele é gente boa. Ou tu dizia assim, fica um cara... Ou tu falava assim, fica um cara lindo, ou fica um cara muito gente boa.
Você era gente boa.
Tu era gente boa.
Eu sempre
era a melhor amiga de todo mundo.
Não, geralmente eles é que tinham que se explicar pros amigos.
O porquê da boa ação, né?
Porque eu não sei como, sempre foi assim, né? Mas, por incrível que pareça, dava sorte.
Para com isso, vai.
Vocês não viram a foto.
Ela tá querendo elogios.
Não, eu não tô falando
papel,
agora.
Esse papel é meu, hein?
Eu não tô falando agora, tô falando aí até os 15 anos.
Só acredito ver da foto.
Não tava com ninguém? É precoce?
Não, é sério. Eu fiquei com um menino muito bonitinho. Eu tinha uns 15 anos, fiquei com um menino muito bonitinho, não esqueço nunca, fiquei traumatizada. Fiquei traumatizada com o comentário de um amigo dele. Porque eu fiquei com o menino lá me achando o máximo, né? Tipo, poxa, quem fica com um menino bonito, pelo menos não é tão feio assim, né? Eu já não me achando tão feia como eu imaginava. Isso foi no churrasco, né? Nisso vira um amigo dele, olha pra cara dele e diz, meu, tu bebeu, hein?
Que legal, uma coisa bem séria, cara. Amigo inconveniente é sempre invejoso.
Não, lá vem a teoria da
É teoria, mas é. Todo cara bonito tem sempre um amigo invejoso pra botar defeito em quem ele fica.
É, pra catar as sobras, né?
É, e é aquele que nunca come ninguém. Pode ver.
Sabe quando vai o tubarão e vai aqueles peixinhos em volta pra pegar os restos? É isso aí.
É bem nisso.
Viu, Fibi? Aí, fica feliz.
Viu?
É, né? Pois é.
A Zagal achou você gatinha, né?
Viu?
Me porra.
Uma grande Fibi. Referência, viu?
Ele tava com teoria Moldion, vocês não notaram.
Ô, Fibi, na oitava série fizeram aquelas lixinhas lá, eleição de quem era mais feia da classe, e era eu. Eu só...
Não, eu não lembro disso, cara.
Ah, você que me falou, o Zeca contou pra você, não. Você contou pra mim.
Não, o Zeca só se ele contou pra você. Não,
ele contou pra você. O Daniel Linguarudo esquece depois que ele falou.
Não, eu tenho uma boa memória, você sabe. É sério, eu juro que eu não lembro disso.
É que faz tempo, mas eu lembro.
Tu bloqueou porque tu é casado com a mais feia da sala.
É.
Tá certo que na oitava série quem cortava o cabelo dela era a mãe dela, né?
Ai, a minha também, até os 14 anos era ela que cortava.
Isso explica
será
muita
que
coisa.
Tava aí a explicação? Explica.
Não era só os cabelos.
Não, mas essas eleições, geralmente a menina mais magra da turma é a que entra com a mais feia. As gordinhas dão uma escapada.
De óculos, depois, no fundo de garrafa. Gisele
Bündchen, os caras se matam. Vira Gisele Bündchen.
É todo mundo se martirizando porque não ficou com ela pra depois, peguei a Gisele Bündchen.
Sabe aquela Aline Moraes? Aquela era, o apelido dela era Bocão Royal, né, adolescente.
Sacanagem.
E ela era toda traumatizada porque era feia, porque ninguém gostava dela e não sei o que e tal. E hoje imagina o. Não, é o carinha que, sei lá, o que ficou com pena e ficou com ela, hoje é. Pô, é o sucesso entre os amigos, né?
Pegava Aline Moraes.
Pois é.
Você pode explicar que era quando ela tinha 13 anos, né?
É, que nem o cara no Nerdcast lá falou que ele deu um beijo na. como é que chama? Daniela Vinitz. É, quando eles tinham 3 anos de idade.
Ai, meu Deus. Ai,
o cara não, tá. Pera um pouco, tá no currículo, entendeu? Ai, tá no currículo e ninguém me tira.
Ai, credo, não. Depois é mulher que é esquisita, depois é mulher que é esquisita.
Não, mas o homem gosta de se comparar, assim, quem catou. Catou quem?
Ah, viu? É igual a gente.
Tá vendo?
A gente não compara quem catou quem, a gente compara quem tem o sapato mais legal, o peitinho mais empinado.
Não, não, isso aí eu também não comparo, não. O negócio de sapato.
Eu não comparo quem legal. Sapato?
Mas a gente. Não, nem olho. É sério, eu vou até tu.
Não, eu acredito em ti. Eu acredito em ti.
Eu também não, viu? Sapato e bolsa. Assim.
Não, sapato eu até olho, porque você sabe que gorda, pessoa gorda tem um grande problema na vida, né? A gente não tem roupa. Então a gente tem que comprar sapato e bolsa. Então, sapato eu até olho, assim.
Mas eu também, isso aí é, faz parte do teu passado, que eu te conheci aí ao vivo e gorda você não tem mais nada.
Agora eu sou um semifilé, uma capa de gordura, assim, um semifilé de picanha, uma capa de gordura. Ah, mas eu era bem isso, gente. Eu tenho 1,57m, eu pesava 100kg. Eu era uma bolinha.
Ah, mas ah, isso aí já é passado. Por que as mulheres são tão emocionais, assim, do tipo, chora. Depois quando tá
um TPM.
Vai uma brigar com a outra, briga, assim, não é... É, e depois chora, assim.
Aí fica aquela novela, né?
É, aí fica um
mês. Mas tem homem assim também.
Não,
na minha família, não, na minha família
não,
é um chorão, cara.
Não, mas não é que isso não seja chorão, né? Que mulher...
Não, meu primo Richard, primo Richard não. É um marado, assim, meu pai é chorão, meus primos são chorões, meu irmão chorão, é chorão.
Assim, ou é o Barra Malha? Chorão de emocional, assim, de o cara ser, sei lá, assistir um filme e chorar, vai. Ah, dá pra aceitar, mas digo, ficar se remoendo com alguma coisa, sei lá. Que nem aquele caso que vocês contaram no último podcast, que fica lá olhando pra ver se você mandou recado pra outra, pra saber que você tá online e não respondeu a mensagem dela.
Ah, mas eu acho que não é toda mulher, né? Tem cara assim
não,
também.
Não, é só 90%, vai.
Não, mas tem cara assim também.
É,
não,
eu acho que é mais mulher mesmo, né? Que fica remoendo e não esquece.
É, parece que gosta, sabe? De ficar... Sofrendo, curtindo aquele negócio, aquela ela não.
Ah,
não gosto dela.
Fibe, concorda, discorda?
É, em que parte?
Não, a mulher se ficar remoendo, fazendo drama.
Agora eu sempre tive muito problema em ter amiga, mulher, por conta disso, porque eu não tenho paciência, só que tem homem, começa a ficar com trama, assim.
Mas é mais fácil fogo, ser sabe? Amiga de homem. Eu acho mais fácil.
Menina, muita coisa assim, você, sei lá, você escreve uma coisa e a pessoa já tá achando que você mandou indireta. Assim, não mandei indireta pra você. Você tem que ficar o tempo todo pisando em ovos, né? Assim, eu noto com mulher é assim, você tem que estar o tempo todo pisando em ovos, porque se ela estiver na TPM, se tiver ali em um momento que não esteja muito legal, uma coisa que você fala, ela já interpreta como se fosse uma coisa pessoal, e aí já vira, né, uma coisa, às vezes fica com raiva de você, às vezes você vai descobrir só mata que a pessoa tá com raiva de você, você vai perguntar, ei, aconteceu alguma coisa? Ah, aconteceu, porque há 3 meses, quando eu fui falar que, não sei o que lá, você falou, olha, seu sapato tá melado, e aí você quis dizer que meu sapato era feio.
Não, assim, paciência, sabe? Não, pior são aquelas, assim, pior é quando você não faz nada, e a pessoa assim, tem mania de perseguição e acha que você tá aprontando alguma pra ela, assim. É porque você não faz nada, você tá quieta. Então a pessoa tem mania de perseguição e acha que você tá aprontando algo, assim. Também é coisa de mulher isso, sabe? Enfiar na cabeça lá.
Homem não tem isso?
Homem não tem isso, não. Pra o homem perceber alguma coisa, tem que falar aberta e explicitamente pra ele. Aí, quem sabe, ele consegue perceber aquilo que você tá querendo dizer.
É por isso que vocês nunca notam quando estão sendo chifrados, né? Que a gente falou lá na Infiéis.
É por aí.
Se não chegar... tiver escrito aqui na testa de três garrafas, não nota.
É, se chegar a mulher que quer que o marido perceba que ela tá chifrando. Porque de vez em quando tem isso também, né? A gente, lá no podcast a gente percebeu isso. Ela só falta, mesmo se ela virar pra ele e falar, olha, eu tô te traindo com o teu melhor amigo, entendeu? O cara vai ficar pensando, o que você quer dizer com isso?
Mas traindo
ele vai dizer, foi boa a sua tentativa de brigar, mas hoje eu não vou brigar com você, muito boa a sua tentativa.
Não, ele não entendeu ainda a mensagem. Talvez se você mandar por e-mail, depois ele consiga ler e entender. Ah, tem uma que é interessante.
Vale.
Por que que as mulheres gostam tanto de fazer compra? Pelo amor de Deus, a coisa mais chata do mundo é fazer compra com mulher, com duas mulheres, com três mulheres juntos. Isso é horrível, é um pesadelo.
Mas que tipo de compra?
Em shopping center com mulher. Assim, vai um homem e três mulheres no shopping center. É como ele ir pro inferno durante 3 horas. Fazer um passeio no inferno de Dante e se sair de lá vivo desse.
Mas eu acho que é porque o homem é mais direto nas coisas, né? Eu tenho que comprar isso, isso, isso. Ele vai direto naquilo lá. Tem que comprar isso, isso, isso. E a gente não.
Tem a manha de entrar numa loja, escolher 20 roupas diferentes e não comprar nenhuma.
Isso ele tá falando de mim, viu? Escolher 20 roupas e não levar nada.
A Mafalda é um fenômeno, assim, porque eu que tenho que ficar lá falando, compre alguma coisa, pelo amor de Deus. Porque ela escolhe, 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 escolhe. Ah, não, mas o preço não tava bom. Ah, não, mas essa aqui tem um probleminha.
Mas isso é tática.
Não, mas não compra nada. É tática, sério. Pela... Usa a mesma roupa durante 20 anos, assim.
Eu entro na loja, eu já, quando vou comprar, eu sei mais ou menos o que, que eu preciso. Por exemplo, ah, não, tô precisando de uma calça preta. Aí já entro nas lojas, eu já olho assim pela vitrine, aqui não tiver calça preta pendurada, assim, né? Do lado de fora eu vi que não tem calça, nem entro. Aí geralmente já sei, tem aquelas lojas que eu sei que tem, né? Coisa que eu costumo gostar. Entro, pergunto, pego a calça, pergunto se tem meu número, não tem e tal. Geralmente, 10 minutos no máximo, eu tô saindo do shopping com a calça preta. Eu gosto muito de passear. No shopping, assim, andando no corredor. Oi.
Nossa, agora tua multidão de fãs vai triplicar.
Não, não, é sério, não tenho paciência, não.
Eu não tenho saco pra passear em shopping.
Não, eu até gosto. Vou na livraria, olho ali os livros. Especialmente comprar roupa, eu odeio.
Logo que o Beira-Mar Shopping abriu lá em Floripa, eu morava na rua de trás. Eu ia lá, comprava, não sei se foi logo, mas logo que eu me mudei pra lá, não fazia muito tempo. Eu ia no shopping todo dia comprar pão. Era o máximo que eu entrava. Ou então ia no cinema. Mas eu não tinha saco pra subir, ficar dando loja. Gente, meu tio sai da minha cidade, vai pra Florianópolis, 1 hora de carro pra passear em shopping.
Passear eu gosto. Agora, de ficar entrando pra comprar, sabe? Esse negócio de entrar numa loja pra escolher roupa, pra não sei o que, aí eu não...
Não, eu não gosto dessas lojas que você entra, é loja pequenininha de shopping, aí vem uma vendedora pentelha que gruda em você, assim, né? E fica lá querendo te vender roupa e falando... Prefiro aqueles de departamento grande que você fica sossegado.
Que ninguém te olha, né?
É, que ninguém fica enchendo o saco.
Agora o meu aniversário. Eu faço aniversário perto da minha cunhada, a gente foi passar na nossa cidade lá. Daí a gente foi numa loja que ela queria um relógio. Tá. Daí a gente parou na loja, numa loja de surf, a gente tava vendo o relógio, daí chegou o cara do lado e falou assim, ah, leva essa marca. Os melhores surfistas do mundo agora, os tops, só usam essa marca. Agora tu vê o absurdo, gente. A gente olhou pra cara da outra, ai, gente, deu vontade de mandar o guri pra puta que pariu.
Agora, é fato, mulher gosta mesmo de fazer compras.
Gosta.
Isso é fato mesmo, mulher
tem
gosta.
Tem umas que tem até, são consumistas doentes, né?
É.
Tem sempre que comprar alguma coisa.
Puta, uma consumista doente deve ser uma coisa...
Mas tem até gente que tem que fazer tratamento, tem um nome.
Tem. Não, é compulsão mesmo.
É, compulsão.
Compra por compulsão.
Compradores anônimos.
Compra primeiro assim. Pra pensar depois, se precisa da
eu, quando eu tô com raiva, eu faço isso quando eu tô com raiva.
Vai lá e gasta dinheiro, assim.
É.
Não, mas geralmente a gente fala assim, né? Uma amiga que tomou um pé aí do namorado, do marido, a gente não, vamos pro shopping, vamos fazer compras, né? Leva a menina pra olhar, né? Pra comprar alguma coisa, que a pessoa se sente bem. Mulher tem isso, sente bem mesmo. Aí varia o objeto que a pessoa compra, né? Eu não posso ver livro, assim, eu entro na livraria fico tudo.
Eu também.
Aí sai, você sai da livraria sem um livro na mão, não tem, né? Aquela graça, assim. Agora você sai com o livro na mão, nossa, parece que você. Negócio do pacotinho milagroso, assim, né?
Não,
cura qualquer depressão ali que já passando.
Uma vez eu vi a coisa mais... Assim, eu fiquei com nojo. É, eu tava no shopping escolhendo roupa pra dar de presente pra uma falda. E aí, assim, tava lá as vendedoras. Eram, tipo, 2 ou 3 vendedoras lá. E chegou uma menina gordinha lá, mas que era conhecida das vendedoras. Ela já devia ir lá, sei lá, direto, né? As vendedoras, deixa que eu atendo hoje e tal, não sei o que, ficou na maior concorrência quem que ia atender. Devia ser uma compradora compulsiva, assim, ela entrava, parece que ela ia lá na loja quase todo dia e sempre saía com alguma roupa cara, assim. E as vendedoras lá, tipo, olhavam assim, ai, mas essa roupa ficou ótima, e você via que tinha ficado horrível, assim.
Ai, meu Deus.
E isso aí parece vendedor de droga, assim.
Não, mas vendedor é assim de loja tem isso mesmo.
É, a roupa tá horrível, ai, mas tá lindo. O negócio é
Nossa,
empurrar, né?
Maravilhosa, vai arrasar. É. Aí vai o Facão, olha pra menina, tá ridículo, tá horrível, tira isso.
As vendedoras matam ele, né? Porque aí a menina nunca mais aparece, né?
Sabe, quando não cai bem a roupa e a vendedora empurrando.
É, isso é chato pra caramba.
Uma coisa que eu queria perguntar para as mulheres. Assim, a gente percebe que de vez em quando as mulheres são meio falsas, assim. É, isso é...
De vez em quando e nunca, né?
É que eu tô em minoria, então tem que perguntar de um modo mais sutil. Isso é pensado? É irracional? Como é que é? Como é que funciona?
Eu lembrei, assim, ficou guardada na minha memória. Eu fiz curso de publicidade, né? Mas a menina, assim, às vezes ela fazia trabalho junto comigo e a gente tinha que fazer uma propaganda de chocolate. Não sei, tinha que tirar uma foto, assim. E ela tirou a foto daquele Ferreiro Rocher mordido, mas ficou uma coisa escrota, nojenta.
Parece cocô, né?
É, parece cocô. E todo mundo falando que ficou linda a foto pra menina. E a menina acreditando, assim, sabe? Eu falei, como é que é possível falando que tá linda, sabe, os colegas da classe, assim, falando que ficou lindo, assim, né?
Não, mas se fosse, se pergunta pra um homem, assim, do sexo masculino, não um homem do sexo feminino, um homem, assim, do sexo masculino, ficou linda a foto, que ela fala, não, ficou feia pra caramba, parece um cocô.
Eu falei com jeitinho pra ela, mas, putz, tava todo mundo falando que tava linda a foto, e a menina acreditou, né, que tava, afinal, ela tinha tirado a foto, ela acreditou que a foto tava linda, mas tava um negócio horroroso.
Mas é, daí nesse caso, se tu falar, ah, não gostei, tu vai ser a chata, né, então é melhor concordar com a maioria.
Ai, mas...
No Orkut, dizer, né? De vez em quando surgem umas coisas assim no Orkut. Ai, qual é a opinião de vocês? Daí eu olho, eu escrevo, eu não mando, daí eu escrevo de novo, daí eu cancelo de novo, daí eu pego e troco de tópico.
Não, mas assim, uma coisa é você encontrar a pessoa e partir de você um comentário, entendeu? Você, nossa, como você tá lindo, como você tá magro, você sabendo que a pessoa não tá linda, não tá magro, tá nada daquilo que você tá falando. Outra coisa é a pessoa vir chegar assim, ai, olha meu cabelo, acabei de... Que nem uma amiga minha uma vez chegou no shopping, tava até com meu marido, e na época tava lançando aquele alisamento japonês, que na época era R$1.000, a menina aparece na minha frente com o cabelo todo lambido, o cabelo feio, era uma menina linda, ela tava feia. Aquele cabelo, parece que a vaca tinha dado uma lambida assim, sabe? E aí ela olha pra mim e pro marido e diz, ai, tá vendo meu cabelo? Tá bem lisinho agora. Ai, fiz lá em, aí disse o nome do salão mais caro aqui da cidade. Ai, foi R$800 aqui, não sei o que, não sei o que, não tá bonito? Eu vou olhar pra menina, vou dizer, não, tá parecendo que a vaca lambeu. Não vou falar, né?
Pois é.
Tá bonito e tal, assim. Mas aí, na hora que ela virou, meu marido olhou pra mim e disse, meu Deus, que o cara fez o cabelo dela.
Eu cortei o cabelo, troquei a cor do meu cabelo, daí, né, tudo certo quando a pessoa achou que tá medonho. Eu achei que ficou medonho também, né? Mas aí, não, ficou legal. A mais sincera foi o coró. Não, mãe, eu quero preto. Mas daí, agora eu mudei a cor de novo, daí todo mundo, ficou melhor assim. Puta merda, né? Acabada de falso. Por que, que ninguém chegou e disse, não, tá medonho, troca.
O Cosme diz, mandou pelo Twitter.
É, ele quer saber por que é tão difícil agradar vocês. Por que é tão difícil agradar vocês?
Ai, a gente também não sabe.
Por isso que é difícil, a gente não sabe.
Musas do mundo do podcast, por que é tão difícil de agradar?
Na verdade, não é tão difícil assim.
É, uma vez tinha um filme ruim que eu assisti, que era com Harrison Ford, que ele tinha um avião e tava numa ilha e acho que a Annie Rich lá caía na ilha e eles tinham que tentar sair de lá, ficavam perdidos. O filme era uma bosta. Esse papo todo eu lembrei de uma coisa, que ela fica falando lá, ah, é porque eu não sei como é que eu consigo, o que eu posso fazer pra agradar os homens, pra poder conquistar, não sei o que e tal. Aí ele fala, minha filha, uma mulher conquistar um homem é fácil. Basta você aparecer, assim. Chega, assim, acabou.
Que horror. Vocês são fáceis assim?
Ele fala, We are that easy. E as mulheres não, você que tem assim, conquistar a mulher é difícil.
É que nem o pássaro do paraíso, não é?
Ele tem que ficar lá armando o terreno dele, se
colocar
preparando.
Colocar as pedrinhas mais bonitinhas.
levantar as plumagens, passa, ficar lá dançando, não sei o que e tal, pra vir a fêmea olhar e ver se, ah, pra esse eu dou, pra esse eu não dou, pra esse eu dou, pra esse eu não dou.
Ah, mas a gente faz isso também.
Não, então, tô falando, as mulheres fazem isso.
É, então, depois você reclama de ser mulher, isso, né? Não, mas ó, veja bem, não é toda mulher que tem também pra escolher, né?
É.
Eu não acho que seja difícil conquistar uma mulher. É porque tem cara mala que não conquista ninguém mesmo, né? Eu não sei se é porque eu sou tão fácil assim, né? Foi bem que eu casei com o primeiro namorado, com as coisas aradas tudo.
Acho que todo mundo aqui casou com o primeiro namorado, assim.
Não, a Phoebe não.
Ah, mas você namorou, não, mas foi... namorou de verdade?
Primeiro namorado sério.
Dois meses foi namoro, né?
Não, eu tive um namorado sério. Que passou de 2 meses?
Não, eu não chegou a passar de 2 meses, não.
Eu acho que o meu recorde com o namorado foi 1 mês e 3 dias.
Fora o marido.
Não, o marido foi 6 anos.
Acho que eu namorei uma menina durante, sei lá, 1 mês. Era uma chata lá.
A gordinha?
É. Eu nem ia falar gordinha, porque senão a Elba vai me bater.
A Elba ia te bater.
Mas sabe que eu acho que é isso? Que tem cara que acha tão complicado conquistar uma mulher? Porque tem cara assim, é 8 e 80, né? Ou é aquele que, eu sou um machão, a mulher que tem que vir atrás de mim. Ou é aquele que se derrete pela mulher e a mulher manda nele. Não sei, eu... Comigo tem que ser normal, gostar de fazer algumas coisas que eu gosto, saber conversar algumas coisas que eu gosto. Normal, uma pessoa normal, que não fique me paparicando, que também não fique me desprezando.
Tem que ser diferente.
É. Não é? Coisa normal. Mas daí todo mundo quer inventar, por isso que fica se ferrando.
É que nem passou, acho que passou no Fantástico desse domingo agora. O cara foi num encontro de solteiros, assim, essas... eventos que fazem pra ver se consegue desencalhar, né? Um pessoal já de idade, ó. Aí tinha um japonês lá mesmo, mas o cara, puta, esse cara merecia ficar solteiro, assim, né?
Ah, sim, o cara lá falando, parecia um robô falando, né? Como é que ele falava?
Oi, eu gostei muito de você. Você, puta, é uma mulher muito interessante e você também é muito bonita. E eu sei que... E a mulher olhando com uma cara assim.
Não, porque tem cara também que manda umas cantadas broxantes, né?
Você lembra, nossa, tinha um amigo nosso, que o cara, ele era bonito, assim. Tipo, o cara, ele tinha uma pinta no rosto, a gente falava que ele era um cara boa pinta, né? E aí, particular, o cara era bonito, mas o cara tinha aquela cantada que qualquer mulher fugia, né? Cantada inseticida. Ele chegou pra menina, assim, tipo, ele não sabia o que fazer, chegou pra menina e falou... Oi, você sabia que você é sensual?
Ai, gente.
Ai, meu Deus. Essa é a do próprio cantor do Tchan, né?
O cara era mais tímido do que qualquer coisa, né?
Ai, gente, puta merda, não. Tem umas cantadas que doem na alma.
Pensa que é fácil, porra.
Mas pra que cantada? Me diz.
É, não precisa.
É, outro dia a Raquel tava falando, não, porque se você... Se, sabe, esses papos, se eu morrer, você pode casar de novo, assim... Aí eu falei, não, cara, se você morrer, eu vou ficar solteiro, cara.
Sabe que eu também já falei isso? Se eu ficar viúva ou me separar, eu acho que eu vou ficar sozinha. Só se eu tiver um caso com o entregador de pizza que vem aqui. Ai, gente, eu não vou ter saco pra sair, não. Negócio de casar, não tem saco. Ai, não, gente.
Imagina.
Se na minha época já era uma chatice, imagina o que tá agora.
Imagina hoje, né?
Né, com esse povo, assim, bem...
O povo hoje se atira, né?
Gente, a Gê, a minha prima, como é que é aquela história, cara? Ela tá o quê? A Gê tem 25, 24 anos, e as amigas dela, uma até foi minha aluna, pra eu me sentir bem velha, ela é amiga de uma ex-aluna minha. Elas são lindinhas, elas, sim, elas são, nossa, filezinho, né? Ela tá vindo aqui do Paraná, pra Santa Catarina, e o cara disse o quê pra ela? Ai, gente, uma coisa assim, uma cantada, que ficou com vergonha pelo cara.
Vergonha alheia.
Não, sabe, o cara disse assim, vocês eram tipo de Mara, não sei, não era, não, Mara é outra história. Gente, mas uma cantada ridícula, 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 ridícula. Daí imagina eu, que já sou completamente mal-humorada, recebendo uma cantada mal feita.
Tapa na cara.
Não é, vou puxar o cara, vem cá, meu filho, vamos aprender a escrever um texto, né, coesivo.
Mas acho que hoje em dia é só você ir numa boate, numa danceteria lá, que nem precisa ter muito cantada, porque a mulherada se atira, já...
É.
Acho que já vai direto, já pula essa parte de cantada, né, já se agarra.
Ah,
lá.
Mas eu não faço isso.
Né? Mas será que isso, isso não é papo de velho, não?
O quê?
Não.
Ah, porque hoje em dia as mulheres... Não, sabe aquela... tem uma frase de Aristóteles que é alguma coisa do tipo a juventude de hoje em dia não é mais como antigamente, né? Então tem esse um pouco não, desse mas...
cara. Lembra da portuguesa comentando? Ela foi pra discoteca depois com a Azaghal, ficou horrorizada lá.
Não, pra Azaghal ficar horrorizado, o treco devia tá bom mesmo.
A pessoa que sofre de suadeira debaixo do braço pode usar o absorvente nele pra melhorar?
Pergunta do Jurandir do Rapadura Cast. Tudo a ver com entender as mulheres?
Ah,
pode, Jurandir, você pode colocar um durex aí com mods embaixo do teu suvado.
Cuidado pra não colocar a parte adesiva no pelo.
Imagina ele de regata com mods embaixo do braço.
Aí está perguntando quanto o negócio suga. Suga bastante, viu, Jurandir? Se for esses mais modernos...
Não, e não tem... Nas propagandas não falam que tem função desodorante também?
Puta, a coisa mais fedorenta que existe no mundo é absorvente com cheiro. Aquele que já vem perfumado, de fábrica. Gente, aquilo é fedido. Quando lançaram um protetor de calcinha, que não é absorvente, é protetor de calcinha, ele só tinha com cheiro. De longe tu sabia quem é que tava usando aquilo. E tinha aquele perfume, meu Deus do céu.
Agora conta, qual é a diferença entre absorvente e protetor de calcinha?
O protetor de calcinha não absorve. Ah,
Pergunta aí pro Jurandir, vamos botar o Jurandir aqui na roda ou não?
Ele tá aqui, se quiser eu faço a pergunta até por áudio.
Ele tem direito a duas perguntas.
Oi.
Aquela voz de quem tá virando abóbora.
Boa madrugada, meninas.
E aí, chegando pra finalizar no fim da festa, Jurandir.
Então,
o Jurandir chegou no final só pra fazer uma pergunta ou duas?
Eu posso fazer duas?
Pode.
São duas perguntas estúpidas, assim, sabe? Mas eu nunca tive coragem de perguntar pra minha namorada e nem pra ninguém daqui de casa, então... Vou perguntar pra você.
Tô lascado.
O homem, ele quando vai fazer xixi ou mijar, né? Falando como homem mijar, ele consegue mirar, por isso ele faz em pé, né?
Teoricamente, né?
Certo? Porque tem uns que mijam no lixo, né?
Sim, tem uns que mijam no banheiro, né? Ou banheiro.
Ou nas bordas onde as mulheres sentam, né? Por isso que existe a tampa, né? Mas também mijam na tampa. E fisicamente, a mulher pode fazer em pé também?
A gente tem que fazer em pé em banheiro público.
Então são vocês que sujam o banheiro.
Não, porque a gente acerta a mira.
Mas então, assim, mas... é mais exercício com as pernas.
Faz a dança do Siri, assim, pra lá, pra cá.
Não, eu quero saber. Desculpe a estupidez. Eu fui um péssimo aluno de biologia, de anatomia, essas coisas.
Ih, meu Deus.
Mas. O jato é como mangueira? Não, né?
É igual como sair
ou é como cinza. Você tá com caganeira, você chega e...
Quem vai responder aí? Bibi!
Enquanto não esvaziar o bichinho vai saindo.
É igual o xixi de menino, meu Deus do céu.
Ah, mas não é ordenado não, assim, né? Vai mangueirinha...
É que a gente tem mangueirinha interna.
Não, mas dá pra direcionar? Dá pra você falar, vou acertar aquele ponto?
Não, não dá pra direcionar que nem o pinto, né?
Não, não dá. A gente não consegue escrever no muro, por exemplo.
Ou na areia, né? Quando a gente fazia, escrevia nomes na areia.
Que horror. Declaração de amor na areia da namorada, né? Faz o coraçãozinho e tudo.
Pior é quando tá com a caligrafia da namorada, né? Daí pega...
Não, o que eu quero saber é se vai retinho pro lado que você quiser ou é...
Não, pro lado não vai, porque vai ter que fazer malabarismo pra ir pro lado, né? Tem que levantar a perna, fazer xixi num pé só, é meio complicado.
Tipo cachorro, assim?
É. Mas ele vai pra baixo, reto.
Mas mesmo sem direcionar, a gente acerta o buraco, viu?
É.
E o buraco é do mesmo tamanho pra nós, homens e mulheres. E vocês não acertam.
É que o negócio deles é a mangueirinha. E tem menino que não sabe o que fazer com ela.
Tem gente que não sabe fazer nada com ela.
Nada. Tem gente que não sabe aquilo pra nada.
É incontrolável que nem mangueira de bombeiro lá, né?
Mas isso já aconteceu comigo, pelo menos já aconteceu. O desespero depois de 10 cervejas, 15 cervejas, sei lá. Desespero de chegar no banheiro e tirando a calça e se sujando. Desespero acontece.
Já mijou em você, no banheiro, em tudo que é lugar.
Quem é que nunca passou esse desespero, pelo amor de Deus? Não me deixem sozinho.
Não, com certeza.
Quem não tomou 15 cervejas?
Eu lembro uma vez. Eu lembro uma vez que eu tava numa discoteca lá, eu e as meninas do colegial. Aí todo mundo bebeu e aí deu vontade de fazer xixi em todas. Sei lá, acho que era eu e mais 3 ou 4. E aí todo mundo correu e só tinha uma cabine, todo mundo entrou na cabine. E ficava batendo na cabeça da outra. Vai logo, vai lá. Se debatendo lá. E mulher tem bexiga, né? Tem a bexiga menor do que o homem, né?
Tem. E mulher tem uma bexiga frouxa. Solidária também, né? Que quando uma tá com vontade de fazer xixi, dá vontade de fazer xixi em todo mundo.
A minha é do tamanho de uma uva.
É, a Phoebe tem uma bexiguita.
Aí você tá com sede, vai no bebedouro, aí depois vai no banheiro, né? Pra já
desmatar. É direto.
Pra aquela bem Maria Mijona, assim. Por que as mulheres vão no banheiro em grupo? Não consegue sozinha?
Pra fofocar.
Porque os animais, né? Eles andam em...
Não, os animais nada, Jurandir. Os animais.
Os animais irracionais, né, não conseguem andar sozinhos, tem que andar de banco.
O Falcão, na verdade elas vão pra ver como é que tá a bolsa, né? Então elas trocam informações, assim.
A bolsa?
Eu posso.
As ações da bolsa.
Ah, tá. Claro.
Piada besta.
A outra é uma pergunta muito estúpida, mas é porque na época de colégio eu tive um amigo. Hoje eu não tenho mais contato com ele. Ele tinha um grande problema que todo dia ele ficava com o braço muito suado, embaixo do braço. Eu perguntei pra Phoebe antecipadamente qual era o poder de absorção de um absorvente, entendeu? Pelo menos já aconteceu com uma ex-namorada minha que toda vez que ela tava menstruada, ela pedia pra olhar. Ei, olha minha calça, vê se tá suja, não sei o quê.
Tu não acha muito sexy? Eu acho isso muito sexy.
Ela levanta, a gente tá jantando, ela levanta, olha se tá suja minha calça. Então o negócio não é, não absorve tanto, né?
Depende do fluxo.
É.
De cada um.
Não, mas hoje em dia não é tão pequenininho, né? Antes não era aquele mods, né? Era aquele gigante.
Não,
assim,
antes, né? Não andava, né?
Não.
Como é que é? Travesseiro, né?
Geriátrico, né?
Era quase um...
Era aquele absorvente geriátrico que você usa.
Depois do parto. Fralda de mulher, né?
Absorvente pós-parto.
A pergunta que eu tenho assim, é quando você faz uma coisa errada, ela briga. Tranquilo. Você discutir é tranquilo. Mas quando você faz uma coisa certa, ela também briga, entendeu? Então, às vezes a mulher tem a necessidade de brigar, né? Ela gosta de... Como é você... A necessidade de atenção, né? Parece que ela quer ter atenção de todas as formas. Não é nem uma pergunta, não. Eu tô afirmando já, né? Existe uma necessidade de atenção tão grande que não interessa o assunto, o motivo ou o que for. Ela quer que você discuta com ela. Existe isso com vocês? Vocês querem discutir com tudo? Vocês nunca estão satisfeitos com nada?
Eu não discuto muito, assim.
Eu sou a única ferrada aqui, né? Porque o Falcão pode falar...
Assim, eu não discuto, eu não invento mais briga, porque o meu marido, ele me ignora completamente quando eu começo a discutir. Então, como eu já me irritei porque ele não participa da minha vontade de discutir, então eu não invento mais discussão. Mas às vezes eu começo a xingar.
É a arma dos homens isso, né? O poder de ignorar. Ela falou, não acredito que você tá fazendo isso. Ela, aham, é. Você tá falando, tá pensando no futebol. Aham.
Não, é irritante isso, cara. Irritante.
É, devia ser uma pergunta pros homens também, né? Isso. Por que é que vocês ignoram tantas mulheres numa briga, né?
E aí, Falcão?
É, porque é mais fácil, né? Vai discutir pra quê? Você vai perder? Deixa quieto.
Você nunca vai ganhar? Não deixa.
Gente, você nunca vai ter razão, certo? A razão vai ser da mulher sempre. Então fica quieto, mais fácil.
Ah, mas irrita, cara. Irrita. Esse negócio da gente ficar discutindo sozinha é irritante.
Você tá falando com a parede, né?
Ai, cara, é muito chato.
É, TPM existe mesmo ou é só desculpa?
Existe.
Tem certeza?
Tenho.
que acontece com vocês? Vocês sentem alguma coisa? Vocês começam
irritação. A ficar... Não, a gente começa a sentir, eu pelo menos sentia, não sinto mais, irritação, mau humor. Uhum. Sabe que eu era assim, ó, brigava com Deus, o mundo, daí eu parava e dizia, mas por que eu tô brigando? Sabe aquele negócio de brigar sem motivo?
É, ficar eu irritada assim. Com tudo, né?
É, eu tinha uma TPM, não era fortíssima, mas eu tinha... Era normal, assim, começava a menstruação, acabava a irritação.
Assim, então é algo incontrolável, não dá pra o racional... É.
Quando você vê, você já tá irritada, já brigou, não sabe por quê. Assim.
Depois tu até consegue ver que tu errou, né? Quando tu erra. Mas sai, assim, tu não presta atenção no que tu tá falando.
Phoebe, você tem TPM?
Isso, vamos chutar o... Não.
A Phoebe é que nem o feliz dos sete anões, ela tá sempre
Clara,
feliz.
Claro, a Phoebe é um macho num corpo de mulher. Vamos combinar, né?
É. Mas, digamos, um macho homossexual.
Macho.
Tem que especificar.
O lado,
né?
Bom do macho, vamos combinar assim.
Vai ter um monte de mulher me seguindo aí, ó. Eu não gosto da Mas assim, eu sei, eu tenho dor de cabeça. Eu, nos dias anteriores, me dava uma enxaqueca, assim e tal, mas aí tomo um postão, passa. Mas eu sei que tem mulheres que tem mesmo. Acredito aí que não seja uma coisa assim que dê pra controlar, não.
Assim, mas, então ela pode realmente matar alguém e justificar que ela
não. Ah, eu acho que pode.
Acho que já junta um quadro psicótico.
É, foi esquizofrênica, pode. É. Mas também, assim, não são todas as mulheres que têm, né?
É, e nem todas têm igual, né? Eu senti irritação. É.
Não, e também acontece dela nunca ter e depois de uma determinada idade tem. Ou depois que tem filhos.
É.
Pra mim, por exemplo, eu comecei a sentir essa irritação, acho que depois da segunda gravidez, assim, que acentuou mais. Não sei se é por conta de estresse também que ajuda, né? Você fica mais cansada, segundo filho, você fica mais cansada, então não sei se isso colabora também.
É, mas o que é engraçado é que você tem TPM uma semana antes de menstruar, assim.
Mas é isso.
Mas geralmente é. O pessoal fala que é.
É, uma semana.
A minha dor de cabeça é mais ou menos uma semana antes também.
A minha também
semana,
era.
Uns 3 dias antes. Tanto isso existe que na época da gravidez eu fiquei com uma... Eu nunca tive TPM, mas assim, o meu primeiro sintoma de gravidez foi uma TPM cubo, assim. Chegou um ponto que meu marido olhou e disse, o que aconteceu com você que você tá insuportável, pelo amor de Deus? Aí eu fui fazer o teste e tava grávida.
Então agora tá fácil pra você saber, se você ficar insuportável, você faz o teste.
Começar a dar uma TPM aqui, daquela, começar a rosnar aqui, pra quem me der bom dia, tenho certeza que já é isso.
É impossível racionalizar, pensar, não vou.
Tu fica tão irritada, sabe? Aquela coisa assim de irritação do nada. E daí tem gente que dá dor de cabeça junto, que não consegue. Ah, dá um monte de dor física, né?
Puta, será que legal, tem? Hein?
É uma delícia ser mulher. Ser mulher é muito bom.
Tem vantagens, vai?
Ah, tem. Qual?
A gente estudava num colégio bem de nerd, assim, né? Então o povo lá era muito...
Nerd.
Tipo, o pessoal era muito nerd, sabe? Aqueles nerd estranho.
De camisa botada até em cima e canetinha no bolso.
Isso, exatamente.
É, sabe? Que com 17 anos usa camisa abotoada, sabe?
Uh-huh.
Óculos e calça não jeans. E sapato. E tem espinha na cara. Enfim, boa descrição, né? A classe do meu irmão acho que era a pior classe que eu já vi disso aí, de pessoas estranhas, né? Nerds. Era a classe masculina, só tinha homem com 17 anos e era de exatas, assim, então era bem... Bom, enfim, pessoal estranho. Aí, teve dois amigos dele lá que fizeram uma aposta, falaram, não, vamos ver quem beija primeiro na boca. E aí falaram, até tal data, alguém tem que ganhar essa aposta. Senão os dois são declarados perdedores. Tipo, eles começaram a competição, né? E não conseguiam, né, chegar na menina. Era missão impossível pra eles, né? Aí um cara resolveu... Ele falou, não vai dar. Vou ter que encarar a hipotenusa.
Hã?
A hipotenusa era uma menina que ela tinha um nariz que parecia um
triângulo. Ai, gente.
Um triângulo reto.
Que horror.
E o maior lado do triângulo reto é a hipotenusa. Então, ela era
Ai, meu Deus.
Adolescente é bonzinho.
Faltando um dia pra acabar a aposta deles, o cara encarou a hipotenusa.
Terríveis,
né? Coitado, ele até namorou a hipotenusa uma semana.
Mas... Ah, então ele gostou da hipotenusa.
Ah, mas a carência é grande, né?
É.
Isso não tem nada a ver com o podcast, mas tudo bem, a gente vai aqui.
Teu microfone tá... Sabe, você fala, sai aquele som que nem o Darth Vader da Elba.
É que ele não tem espuminha esse aqui.
Ah... Não tem nenhuma espuminha por aí?
Não vai dar pra improvisar.
Ah, tá! Hã? Tá espuminha. A espuminha é isso,
é? O quê? Você pensou que era uma espuma de shampoo, assim? Eu tô rindo da risada da Ilma.
Talvez eu não sei o que falar, porque meu microfone tem espuminha.
Você pensou que o microfone tava com raiva, assim? Tava espumando?
Eu achei que o cara babasse. Eles não acham que o microfone tem espuminha. Mas o microfone tá babado, é, cara.
Se bem que aquela espuminha deve acumular uma razoável depois de um tempo, né?
É.
Pronto, aprendi o que é espuminha do microfone, não é baba.
Ai, meu Deus.